Amém.
Irmãos, eu posso dizer para os irmãos que eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Sabe, irmãos, eu tive mudo, afônico, de terça a quinta-feira. Minha voz saía de sopro. E o Senhor, graças ao Senhor, na quinta-feira à noite, o Senhor trouxe de volta a voz. A graça e misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, mensagem complicada, né, irmãos? Porque fala da queda de Adão, um homem caído, né? A gente sabe que o primeiro Adão, né, era uma vivente, mas o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Com a graça do Senhor. Então, meus irmãos, após criar todas as coisas criadas, né? Estava tudo criado, tudo preparado. Sabe aquele filhinho que vai chegar? O que, que a mamãe faz? Mamãe deixa para comprar o enxoval, o berço, essas coisas, a hora que o neném chega?
Não.
Sabe até a cor. É verdade, não é? Né? Compra os rosinhos se for menino, ou compra o rosinho se for menino. Deus fez a mesma coisa, irmão. Antes de criar o homem, ele criou todas as coisas. Não pediu para o homem criar nada. Senhor Jesus, olha que Pai maravilhoso. E ali, ele colocou o homem no jardim do Éden. E deu aquela ordem, né? Tinha tudo ali, irmãos. Deu uma ordem daquela árvore única. Não coma, que certamente morrerás. Nós vamos ver mais para frente, né? Mas antes de falar realmente dessa queda, nós precisamos ver os antecedentes dessa queda. Por que essa queda aconteceu? Por que, irmãos? Por que nós precisamos ver o antecedente? Porque é uma vacina. Porque ainda nós temos o velho homem. Ainda nós temos a alma caída. Ainda. Apesar de termos o Senhor dentro do nosso espírito, nós temos ainda propensão a pecar. O homem, ele sabe bem fazer uma coisa, pecar. Né? Então, nós precisamos ser vacinados. Por isso que o Senhor tem essa necessidade de falar tanto dessa questão da queda. Por que o homem caiu? O que aconteceu? Né? Ó Senhor Jesus! E ali naquele jardim maravilhoso, o Éden, né? Aí o Senhor colocou o homem para administrar, né, toda a criação. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Era a única função do homem. Estava tudo ali já, né? O homem era só para cultivar e guardar. E era toda a criação que Deus havia feito. Então, o Senhor tinha dado uma capacidade, sabe, sobrenatural ali para aquele homem. Aquele homem natural, sem a queda, ele tinha uma capacidade sobrenatural. Que os irmãos, imaginem só, cuidar de toda a criação de Deus. E cultivar. Né? Ó Senhor Jesus, Deus não queria ver o homem trabalhando sozinho, irmãos. Olha esse detalhe. Né? Antes, desde o princípio, sua vontade era trabalhar com o homem. É verdade ou não é? Não queria com o homem laborasse ali. Nós vamos ver que mais para frente que o que aconteceu foi depois da queda. Irmãos, tudo é do Senhor. E é dele toda a capacidade, né, e sabedoria. Gostaria de compartilhar um pouco, assim, rápido, da minha pessoa. Irmãos, eu sou um técnico mecânico, certo? Trabalho numa empresa há 27 anos, certo? Onde tem várias máquinas, alemãs, italianas, americanas. Eu não falo inglês, não falo italiano, não falo espanhol, não falo nada, irmãos. Então, pela misericórdia do Senhor, há 27 anos, o Senhor me colocou ali. E eu sempre tive uma realidade. Senhor, é tudo seu. Se o Senhor colocou eu aqui, é porque o Senhor vai me capacitar. Eu não sei nada. Eu deixo bem claro para o Senhor, até hoje, depois de 27 anos. Nada sou e nada sei. O Senhor sabe tudo. Se eu vou arrumar uma máquina, quem vai arrumar?
Sou eu? Não, é o Senhor. Eu vou executar o que Ele está mandando. Eu executo o que Ele manda, irmãos. Senhor Jesus. E eu me emociono, porque é lindo ver o trabalhar de Deus. Na minha vida e na vida de cada um de nós. Senhor Jesus. Então a minha função é resolver defeito, chegar lá numa máquina e resolver defeito e encontrar solução. Eu busco na fonte de toda a sabedoria. Eu busco no Senhor. E o Senhor me honra, irmãos. E o Senhor tem me honrado. Senhor Jesus. Eu deixo tudo para Ele. E Ele nunca me desamparou. Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a sua profissão ou onde você está estudando. Irmãos, dependa da fonte de toda a sabedoria e entendimento. Dependa do Senhor. Fala para Ele. Não queira ser algo. Senhor, não sou nada, nada sou. Paulo falou, decidi nada saber. Eu decidi nada saber. O Senhor sabe tudo. E você vai ter sucesso, irmão. Dependa do Senhor. Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, para que o homem sabia, soubesse ali administrar corretamente, né, o que foi confiado, Deus utiliza o quê? A sua palavra. A sua palavra para dar direção para o homem. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente, irmãos, aqui está dito uma palavra, certamente. Deus não deixou nada aqui encoberto, mais ou menos. A preocupação, né, principal de Deus é que o homem siga corretamente as suas palavras. Deuteronômio 5, 32 e 33. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Para que vivais, bem vos suceda. Olha só, irmão. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Irmãos, então o Senhor espera de nós o quê? Fidelidade à sua palavra. Como Ele é fiel a nós. Marquinho falou, é imutável. As promessas de Deus são imutáveis. Deus não muda. Senhor Jesus, e as promessas de Deus Ele vai cumprir, irmãos. Ele é Deus. Senhor Jesus. Terceiro princípio. É relacionado com a árvore da vida. Senhor Jesus. Quando o Senhor criou ali o Jardim do Éden, no seu centro, Ele colocou a árvore da vida. No seu centro, irmão. A árvore da vida estava no seu centro. No meio do jardim. Né? Gênesis 2, 8, 9. Ó Senhor Jesus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebeu aí que a árvore do conhecimento do bem e do mal está meio... O lugar dela não está definido. Quem está no meio? A árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal está meio relegada ali, ó. O Senhor criou, mas Ele falou assim, ó. Quem está no meio é a árvore da vida. Nós vamos ver mais para frente por que isso, irmãos. Por que a gente analisar dessa forma? Então, quando Deus falou ao homem, Ele disse que toda a árvore do jardim, irmãos, toda a árvore do jardim, o homem poderia comer, certo? Inclusive a árvore da vida. Estava ali, no meio. Ele só falou não para aquela árvore do conhecimento do mal. Só negativa para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, imagina ali o festival de cores, né? Aromas, sabores que estavam ali à disposição do homem, irmão. Imagina na sua mente. Vou falar algumas aqui, ó. Os irmãos podem lembrar de outras. Ali tinha mamão, amém. Tinha pera, amém. Tinha laranja, tinha ameixa, tinha abacate, tinha tangerina. Uau. Que fruta que tinha mais lá, irmão?
Manga.
Nozes. Banana. Pensa bem, irmãos. Senhor Jesus, tudo que os irmãos falaram tinha ali. Toda sorte de árvores. Uva. Uva. Essa uva vai entrar um pouquinho mais. O Mário lembrou, mas vai entrar um pouquinho mais aqui, ó, para frente. Irmão, estava tudo ali. O homem podia colher o que ele quisesse e comer. Boas para alimento. Cores maravilhosas. Era tudo lindo. A criação de Deus é linda, irmãos. Imagina só uma árvore, qualquer árvore frutífera. Olha para ela. Que maravilha de Deus, irmãos. Primeiro tem flores maravilhosas, depois tem frutos maravilhosos. Que cada um tem seu cheiro, tem seu gosto. Um é azedinho, outro é docinho. E assim vai, irmão. E estava tudo à disposição do homem. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Lindas e deliciosas. Né? Tudo que a gente possa imaginar. À disposição do homem. E até se formos pensar, irmãos, que a árvore da vida era uma videira, mano. Ela estava ali. Ela estava ali. Uma videira não é muito bonita, irmão. Mas o fruto dela é delicioso. É? O fruto da videira é delicioso. E estava ali. Podia pegar e comer. Senhor Jesus. Uma árvore ia fazer diferença para o homem, irmão? Não. É muito pouco. Senhor Jesus, e se o homem comesse da árvore da vida, daquela videira, que nós imaginamos aqui, o homem receberia para si a vida divina, e ela guiaria as suas ações. 1 Coríntios 6,17. Vamos todos nós ver, irmãos? 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, essa fala de Paulo aqui aconteceria lá no Éden. Deus é espírito, ele entraria para dentro do homem. E o homem seria um espírito com ele, aquele homem original, com a vida divina. Senhor Jesus, Deus e o homem se tornariam um só espírito. E o quarto princípio. Esse quarto princípio é dos mais importantes. No relacionamento, né, entre Deus e o homem. A livre escolha ou livre arbítrio. O Senhor deixou até isso para o homem, irmãos. Deus colocou o homem diante dessas duas árvores. Né, e deixou bem claro para ele que era questão de vida ou morte. Senhor Jesus. Não ficou encoberto, irmãos, o que Deus falou. Era claro. Era claro. Deus não deixou nada encoberto. Deus foi muito claro. Deus, como fonte de vida, representado pela árvore da vida, o nome já fala. Satanás, como fonte de morte, representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe aqui, irmão? Independência. Independência do homem. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Só Deus conhecia o bem e do mal. Só ele diferenciava. O homem original, não. Ó, Senhor Jesus. O homem decidindo sobre bem e mal. Totalmente desconectado com Deus. Irmãos, eu tinha sua vontade. Nós sabemos qual era a vontade de Deus. Que o homem escolhesse a árvore da vida. Mas ele não impôs, irmão. Ele impõe hoje para você? Ele não impõe. Ele deixou para o homem a escolha. O coração de Deus já tem a escolha. Que nós escolhamos a árvore da vida. Ele já tem essa escolha. Mas o nosso coração precisa ter essa escolha também. Deus nunca nos obriga a escolher. Ele quer que seja por nossa vontade. Novo Testamento, ali no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus estava ensinando ali. E os judeus estavam ali murmurando, porque ele estava falando que ele é o pão da vida. A partir do versículo 53, João 6, 53, os judeus ali interpelando ele, né? E Jesus respondeu aos judeus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso era o ensinamento do Senhor ali. A religião estava contra. Os judeus estavam contra. Ó, Senhor Jesus, tendo em vista essas palavras ali, irmãos, no versículo 66, do mesmo capítulo, à vista disso, muitos de seus discípulos, irmãos, muitos de seus discípulos, não eram muitos dos seus estranhos que não o conheciam, eram muitos dos seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. Ó 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro. Sempre o Simão Pedro estava dando a resposta para o Senhor, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. As palavras da vida eterna do Senhor Jesus estão na Bíblia. Esse livro é insubstituível, irmão. Nada pode substituir a Bíblia. Essa Bíblia é uma pessoa. Essa Bíblia é Jesus. A palavra viva. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A escolha é nossa, irmãos. Há muitas restrições das nossas vontades. A gente sabe que não é fácil, não, irmãos. Há muitas restrições da nossa vontade, da nossa alma. Ainda caída. Ainda caída. Somos pecadores, que graça ganhamos, irmão. Senhor Jesus. Somos aquele vaso de barro que está contendo um tesouro. Tesouro sem preço, irmãos. Mas o vaso é de barro. Senhor Jesus. E esse Senhor está sempre disponível. Sempre disponível. Onde eu estiver, eu posso tocar no Senhor. Não tem desculpa, irmãos. A nossa escolha. O Senhor está sempre disponível. Senhor, irmãos, na queda do homem, a causa, ela foi dupla. A tentação de Satanás, o mentiroso, o falador de meia-verdade, né, Felipe? Meia-verdade. Sedutor. Né? Mentiroso. Mentiroso, enganador. Tentou. E a desobediência, irmão. Pecado que o Senhor abomina. Desobediência, irmãos. O homem foi desobediente. O Senhor deu uma ordem. Não foi um mais ou menos. Tinha uma ordem. Dessa árvore, não comerás, porque de comeres, certamente morrerás. Está bem explicado aqui, irmãos, ou não? Está muito bem explicado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, O homem, irmãos, demorou a escolher. O que, que os irmãos acham? Demorou ou não? Demorou. Hã? Se no primeiro dia que o Senhor tivesse falado, se comer não come das outras, come dessa e tal, ele tocasse na árvore da vida já. Não, mas ele ficou ali, passeando. Né, João? Passeando pelo jardim. Tal. Um dia, Eva estava sozinha. Nesse passeio, Eva estava sozinha. Recado que o Senhor dá para casais como eu, a Cássia e todos os casais. Não decidam nada sozinho, irmãos. O casal deve decidir tudo em comunhão entre o casal e o Senhor. Amém. Eva estava sozinha ali. Senhor Jesus, Gênesis 3. Sozinha e foi enganada ali pela aquela astúcia, pela conversa mole. Conversa mole do inimigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: a confusão, confusão. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Boca mole, gerador de confusão, mentiroso. É esse aqui, ó. Ó, Senhor Jesus. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, pera lá, que confusão que é essa? Irmãos, perceberam a confusão? Qual árvore que o Senhor pôs no meio do jardim? A árvore da vida. Eva estava clara das coisas? Ela tinha ouvido de Deus? Não, irmãos, ela tinha ouvido de Adão. Ela entendeu bem o que o Adão falou? Não, irmãos. Quem estava no meio era a árvore da vida. Essa eles podiam comer. A árvore do bem e do mal estava meio mal localizada. Não falou a localização dela. Aqui a confusão começa, irmão. Senhor Jesus, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerei. Como conta mentira com facilidade? Como conta mentira com facilidade? O Senhor falou: certamente morrerás. E ele falou: é certo que não morrerás. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa voz. Porque essa voz ainda fala no teu ouvido, fala no meu. E ele é mentiroso. Ele é enganador. Ele quer roubar a bênção. Senhor Jesus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, depois de tudo que nós falamos das árvores, né, maravilhosas que nós falamos aí, todo mundo lembrou de uma árvore frutífera maravilhosa. Olha o que ela viu. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Como ela sabia que era boa para comer? Ela não tinha comido? Senhor Jesus, agradável aos olhos, era bonita. As coisas que Satanás apresenta para nós no dia a dia são lindas, mas não tem Deus. São avessas a Deus. Senhor Jesus, desejável para dar entendimento. Todo entendimento vem do Senhor, irmãos. Como eu falei, nós temos que buscar o entendimento no Senhor. Quando o homem busca entendimento próprio, ele se torna egoísta, ele se torna cheio de se achar. O homem se acha, irmãos. Eu sei muito, eu tenho muito conhecimento. Você sabe com quem você está falando? Esse é o homem sem Deus. Senhor Jesus, a árvore da vida é a fonte de todo conhecimento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmão, e aí aconteceu a queda. Ela comeu, a mulher comeu da árvore e deu ao seu marido e ele comeu. E aí entrou a morte, o pecado e tudo de mal que poderia existir num homem entrou. É o conhecimento do bem e do mal, mas sem Deus. E nessa análise da Eva aqui, vocês viram alguma coisa de mal nessa árvore? Que não tinha, né? Olha, ela era boa aos olhos, ela era agradável aos olhos, era boa para comer. Tinha mal aqui? Não, não tinha. É assim que se apresenta. Vai se apresentar com bem disfarçado. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E essa queda, irmãos, foi desastrosa para os homens, para o homem. A alma do homem foi corrompida. Eu vou só citar, irmãos, por causa do horário. Mateus 16, 24. O corpo humano foi mudado em sua natureza, irmãos. Romanos 7, de 17 a 18. O espírito do homem, irmãos, foi mortificado. Efésios 2:1. O homem caído tornou-se pecador. Romanos 5:12. E a maldição, irmãos, foi introduzida. Vamos ler esse, irmãos. Esse foi terrível, porque toda a criação sofre com essas consequências. Senhor Jesus, Gênesis 3, 17 e 18. E Adão visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra, irmãos. Por que que a palavra de Deus fala que nesse mundo jaz o maligno? A terra se tornou maldita, irmãos. E toda a criação, irmãos. Toda a criação sofre. Irmãos, os irmãos sabiam que o leão pastava. O leão comia a erva. Antes da queda do homem, não se comia carne, irmãos. O leão pastava juntamente com o boi. Toda a criação foi corrompida. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Erva daninha. Seu Wilson, o senhor tinha que semear muita erva daninha lá no sítio? Não, né? Nascia, não é verdade? Nascia. Agora, não vai semear a semente do arroz com feijão para ver se ele nasce. Verdade ou não é, Guilherme? Qual que é a pior coisa na lavoura que você tem que lidar? Controle de pragas, né? Isso aí nasce, irmãos. Nasce. Está na terra. Faz parte da maldição da terra. E olha, o 19, irmãos. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Senhor Jesus, que estrago aconteceu com o homem. E também, irmãos, o homem foi expulso do paraíso. Todo aquele lugar maravilhoso, cheio de árvores maravilhosas. Irmãos, o Deus expulsou o homem dali, porque ele não poderia comer da árvore da vida, porque ele agora se tornou pecador. E a oitava, irmãos, tinha falado sete, a oitava consequência maléfica da desobediência do homem foi a morte. O homem passou a morrer. Gênesis 3:19 e Romanos 5:12. Irmãos, depois dessa mensagem, você não imagina o prejuízo, né? Terrível, né? Que o homem gerou pelo pecado da desobediência. Irmãos, essa mensagem terminaria aqui. Eu, se eu terminasse essa mensagem aqui, eu sairia totalmente derrotado daqui, irmãos. Porque ela acaba aqui, realmente. Mas não podemos esquecer, irmãos, não podemos esquecer que o Senhor, na sua cruz do Calvário, resolveu o nosso problema do pecado e o caminho que estava fechado para a árvore da vida, com aqueles querubins, com aquela espada flamejante no caminho. Esse caminho foi aberto novamente. Porque o Senhor cumpriu tudo que tinha que ser cumprido, irmão. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Senhor Jesus. E nós temos acesso, irmão, livre à árvore da vida. Todos os dias que você quiser. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Agora. Eu preciso escolher. Você continua tendo a sua escolha livre. Irmãos, escolhamos, pois, a vida.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Eu encerro aqui, irmãos.